Alma Londrina, Rádio Web apresenta Podcast da Alma, História, Memória e Cultura em Movimento.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 31 da sexta temporada do podcast da Alma, 14 anos de Rádio Alma e também nas ondas da UEL FM 107,9 Música e Informação em Movimento. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa falando sobre o lançamento do livro Romances de Prateleira, Poemas de Amor Entre Iguais. Depois, eu falo do documentário que traz a obra do arquiteto modernista Villanova Artigas. A gente encerra o podcast da Alma de hoje falando sobre o produto final da oficina de criação de podcasts aqui da Alma, especial Museu Histórico de Londrina. Vamos! Poeta e professor universitário Regis Moreira lança seu primeiro livro solo de poesias. Confira na reportagem. O poeta Regis Moreira prepara o lançamento do seu primeiro livro solo de poesias, intitulado Romance de Prateleira, Poemas de Amor Entre Iguais, publicado pela editora Patuá. O lançamento oficial acontece no dia 24 de julho, às 4 da tarde, na Casa Gueto, durante a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, no Rio de Janeiro. A obra é composta por 144 poemas que retratam vivências e memórias afetivas, divididas em 4 capítulos que percorrem desde os encantamentos até os reencantos. O texto retrata a diversidade como um manifesto da literatura queer contra o preconceito. O próprio autor, Regis Moreira, fala sobre como o registro desses afetos funciona como uma ferramenta de luta política e resistência contra a LGBTfobia.
Eu acho que a história sobre nós, contada a partir de quem viveu essa história na própria pele, já é um ganho muito grande, né, para desmistificar, para quebrar o preconceito que existe com relação a todas as questões LGBTs, e no meu caso as questões gays, né, especificamente, por tanto tempo discriminadas, ainda discriminadas, né? Então você ter a oportunidade, por meio da literatura, de narrar essas histórias, né, e deixar essas memórias queer, LGBTs, né, como um fato, como um registro, como uma memória representativa e de representatividade para que todes, todas, todos consigam se ver, né, representados. E a gente falar das nossas histórias vivenciadas, né, a partir daquilo que a gente experimenta no cotidiano, acho que é uma forma de reparação histórica, né, de colocar a gente nesse eixo literário. Então, este livro traz isso contra ondas de ódio, né, contra ondas fascistas, contra ondas de destruição. Esse livro traz o amor, né? Ele narra sobre o amor em suas várias fases, né? Isso é uma bandeira de luta muito forte.
Além da versão impressa, a obra também ganhará um formato em audiobook, que ficará disponível no Spotify por meio de um QR Code no livro. Toda a gravação foi realizada pelo próprio autor aqui nos estúdios da Alma Londrina Rádio Web, buscando ampliar a acessibilidade das produções literárias. O poeta explica a importância do formato em áudio e como a acessibilidade transforma o alcance da poesia.
Ele nasce de um sarau, pequeno sarau entre amigos, numa edição de uma Flip anos anteriores, e nós estávamos declamando as minhas poesias, e uma editora, a Mick Paiva, diz, em certo momento, você deveria lançar um audiolivro, né, porque a tua interpretação das suas poesias é muito especial. E eu fiquei com isso muito vivo, né? Hoje a minha editora, que é a editora Patuá, ela não trabalha comercialmente com audiobooks, né? E o livro vai ser lançado impresso, mas eu vi nessa forma do audiobook, primeiro que é tornar mais acessível a todas as pessoas que leem e as que não leem, que essas poesias cheguem a muitas pessoas, ao maior número de pessoas possível. Então, é uma forma de acessibilidade ampliada à questão da gravação para além das pessoas alfabetizadas, as que sabem ler e as que têm condições de leitura para isso no livro impresso. Isso é muito importante. E segundo, que é trazer a minha interpretação como autor para as poesias que eu escrevi. Lógico que essas interpretações não são as únicas, né? Que uma vez criada a arte no mundo, ela vai ter diversas interpretações, e eu quero que isso ganhe o mundo com as mais improváveis interpretações, sobre a obra. Isso é a beleza da arte.
Obrigado, Regis. Bom, o livro Romance de Prateleira, Poemas de Amor entre Iguais, já está disponível pela editora Patuá para pré-venda. Eu vou deixar um link aqui no post desse episódio do Podcast da Alma para você adquirir o seu. A gente encerra essa matéria com uma das poesias que estará no livro e no audiobook, intitulada Pedido de Casamento, narrada pelo próprio autor, Regis Moreira.
Pedido de Casamento. Se te prometesse alianças no altar, no sagrado de nossas loucuras, afinidades da arte nas linguagens que escrevemos, nas escritas que desenhamos, você viria comigo? Pedido de casamento, ainda que tardio, fora de hora, me atende aqui fora. Você me daria sua mão? Justo eu que passei a vida afirmando casar? Jamais. Me vejo aqui na sua porta com um ramalhete na mão, olhos prestes a derramar, tremedeira incontrolável. Ridículo, como todo apaixonado. É que levei anos para ter certeza que quero seguir a vida com você ao lado, em cima, embaixo, por todos os cantos. Espero que o pedido chegue a tempo para seu coração sentir-se seguro a navegar por essas profundezas. Casa comigo.
Você está ouvindo o Podcast da Alma, a voz criativa da comunidade.
O Cineceal Sinduscom exibe o documentário Londrina, a cidade moderna de Artigas, no próximo dia 16. Na próxima quinta-feira, dia 16 de julho, a segunda edição do Cineceal Sinduscom traz a exibição do documentário Londrina, a cidade moderna de Artigas. A sessão gratuita será realizada no Auditório Edgar Marim, a partir das 7 da noite, e coloca em destaque as marcas deixadas pelo renomado arquiteto modernista João Batista Villanova Artigas, aqui no município de Londrina. Com 40 minutos de duração, o filme foi produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo e contou com um intenso trabalho de consulta a documentos e fotografias históricas do acervo do Museu Histórico de Londrina. O diretor e roteirista do documentário, Luciano Pascoal, detalha qual foi o principal desafio no processo de pesquisa e resgate desses arquivos históricos para a produção do filme.
A ideia de fazer o documentário sobre o Villanova Artigas aqui em Londrina já me persegue há um bom tempo, desde quando eu assisti ao documentário O Arquiteto e a Luz, que é sobre a vida dele. Esse é um documentário muito legal, só que Londrina é tratada de maneira muito superficial. E sempre ouvi dizer e estudei que Londrina é um capítulo fundamental da vida e da história da arquitetura dele, né? Da história da obra dele. Então, juntei documentos nos últimos anos, fui pesquisando, e quando surgiu a Lei Paulo Gustavo, eu não tive dúvida. escrevi o projeto, juntei uma turma de profissionais muito, muito legal. O projeto foi aprovado e a gente executou. Os desafios maiores foram justamente você recolher esse material iconográfico, né? Fotografias, vídeos sobre a passagem dele por Londrina. Então, o Museu Histórico de Londrina é nosso principal equipamento, né, de patrimônio, e é um agradecimento eterno à ex-diretora Edmeia, né, que sempre apoiou a gente na nossa pesquisa. E também fomos atrás do Instituto Vila Nova Artigas, Virgínia e Vila Nova Artigas em São Paulo, que também cedeu para a gente uma série de imagens muito importantes da vida dele, da trajetória dele. E aí a gente inclusive foi para São Paulo gravar com a filha dele, a Rosa, que é personagem fundamental do documentário, né? Que ela está viva ainda, felizmente. E gravamos com arquitetos, historiadores aqui de Londrina, jornalistas, para não só fazer uma leitura da época, né? Fim dos anos 40 e começo dos anos 50, mas também para fazer uma análise sobre a importância dessa obra para o futuro da cidade.
Entre os anos de 1948 e 1952, Artigas projetou construções fundamentais que revolucionaram a paisagem local, como o Cine Teatro Ouro Verde, o edifício Autolon e a antiga rodoviária. Essas obras arquitetônicas influenciaram gerações de profissionais e ajudaram a mudar os rumos de desenvolvimento do norte do estado. O Luciano Pascoal avalia o impacto real desses trabalhos na identidade urbana de Londrina.
Bom, o impacto das obras dele em Londrina é muito grande, e não só em Londrina. As obras do Vila Nova Artigas ditaram o rumo da colonização de todo o norte do Paraná. Porque se você assistindo ao documentário, você vai ver que existe uma foto aérea ali do centro da cidade, no início dos anos 50, em que não havia nem a concha acústica, mas havia os prédios que ele projetou e construiu na cidade. A Casa da Criança, o Autolon, o Ouro Verde e a antiga rodoviária. E era uma cidade, quando ele veio para cá, de 30 mil habitantes. Logo depois que essas obras ganharam vida, a cidade tomou outro rumo, né? E claro, a gente tem que pensar que nos anos 40, anos 50, Londrina se tornou, no Brasil, né, a maior produtora de café. Era muito dinheiro circulando na cidade, e esse pessoal da época, da administração da época, prefeitos, políticos, perceberam a importância de modernizar a cidade, e graças a essa visão de futuro, mudou o rumo da nossa história. Então essas obras têm papel fundamental nisso. Londrina tinha um dos mais modernos teatros e cinemas do país, né? E era um sertão aqui, era uma cidade no meio do mato, né? A gente, a Casa da Criança é a primeira creche da cidade. Você imagina pensar numa creche também, numa cidade distante dos grandes centros. E a rodoviária, que muitos arquitetos defendem, é a sua principal obra, também é uma obra revolucionária do ponto de vista arquitetônico, né? E de utilidade pública, porque é a rodoviária da cidade, onde as pessoas chegavam na cidade. Tinha o trem logo ali embaixo, mas a rodoviária estava logo acima. Então é uma obra icônica e que desvenda muito sobre os rumos que a cidade tomou a partir dos anos 50.
Você está ouvindo o podcast da Alma, criatividade e informação em cada canto da cidade.
Já estão disponíveis no site da Alma os dois episódios gravados durante a oficina de criação de podcasts especial Museu Histórico de Londrina. Já estão disponíveis aqui no site da Alma Londrina Rádio Web os dois episódios inéditos produzidos durante a oficina de criação de podcasts especial Museu Histórico de Londrina. A atividade, sediada na Vila Cultural Alma Brasil no dia 16 de maio, teve como principal objetivo capacitar os participantes a utilizarem o acervo da instituição como matéria-prima para o desenvolvimento de produções em áudio. O treinamento foi coordenado pela equipe da rádio em parceria com os historiadores Júlia Piovesan e Pedro Henrique Ferreira, que detalharam o patrimônio do Museu Histórico de Londrina. Durante as atividades, os alunos receberam instruções teóricas e práticas de roteirização, locução e gravação para construir as narrativas históricas. O resultado final dessa imersão cultural e técnica reforça o papel das novas mídias na preservação e difusão da memória local. Para conhecer o trabalho desenvolvido pelos participantes na íntegra, acesse a aba de podcasts aqui do site da Alma. A gente encerra com um pequeno trecho das gravações.
Está no ar Museu na Alma Londrina Rádio Web. Quando a gente pensa em museu, normalmente imagina um lugar neutro, um espaço dedicado à preservação da história, da arte e da memória. Mas será que os museus sempre foram assim? Hoje, existe uma crítica muito comum, a de que os museus privilegiam narrativas oficiais, valorizam as elites e silenciam determinados grupos sociais. Mas poucas vezes a gente para pensar de onde vem essa estrutura. Afinal, os museus não nasceram democráticos. Eles surgiram justamente ligados ao poder, à riqueza e ao colonialismo. No episódio de hoje, vamos entender como os museus nasceram nos chamados gabinetes de curiosidade, como se relacionaram com a expansão colonial europeia e como esse modelo chegou também aos trópicos.
Você ouviu o podcast da Alma, registro histórico e cultural da nossa cidade.
Esse foi o podcast da Alma de 10 de julho de 2026, episódio número 31. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina e apoio da Rádio UEL FM 107,9. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Tiago Ponte, coordenação geral de jornalismo Daniel Thomas, reportagens minhas Junô Augusto. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e minha também, Junô Augusto. Neste programa tivemos o livro Romances de Prateleira, o documentário do Artigas e o resultado da oficina de criação de podcast da Alma. Locução das vinhetas, Reinaldo Zanardi, Bruno Márcio, Janaína Ávila, Marcos Salomé e Camila Sena. Na produção e apresentação, Tiago Furini e eu, Junô Augusto. Agradecimentos a Rádio UEL FM, Fábio Luporini, Luciano Pascoal e Regis Moreira. Agradecemos a sua audiência e a gente volta na semana que vem, se Deus quiser. Tchau!